Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Bom dia, ouvintes. No Música em Pessoa de hoje, eu recebo o instrumentista, compositor e produtor Ângelo Primon. Consagrado no campo da música, com quase 30 anos de carreira, ele hoje é aluno do curso de graduação em música popular aqui da UFRGS. Bom dia, Ângelo. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui. É uma felicidade muito grande.
Que bom, a nossa também. Ângelo, queria começar sabendo do início da tua trajetória, assim, né? Como é que se deu a tua aproximação com a música, como é que a música entrou na tua vida?
Na verdade, assim, uma coisa interessante que eu sempre digo, né, que antes da música, se a gente pode pensar na música enquanto organização de som, né, eu comecei pela desorganização desses sons, né, quer dizer, o som. É muito engraçado, mas eu desde de muito pequeno sempre me interessei por sons. Por som. A minha mãe, né, ela conta, né, contava que eu pegava tampas de panelas, batia como se fossem pratos de orquestra, sabe? Batia assim e colocava a cabeça entre as duas para ouvir,
pra
isso
sentir,
me lembra, para sentir a vibração daquilo. E de fralda ainda raspava aquelas, isso nas paredes. Eu estraguei a parede da casa da mãe, ela pensava que esse guri era completamente louco, ou iria ser músico, talvez alguma coisa assim. E foi o que aconteceu. Ao longo da minha vida, assim, lá na infância e tal, eu sempre fui me chamava muita atenção o som, né?
Tinha alguma tradição na tua família relacionada à música?
Que profissionalmente não, né? Mas assim, por parte de pai, era uma italianada só, né? Então tinha alguns tios mais afastados que tocavam acordeon, mas tocava acordeon naquelas coisas de festas de família, no interior e tal. E por parte de mãe, é uma mistura de índios e um italiano-argentino, uma coisa assim e tal, mas mais para esse lado. Lá na fronteira, né, de Uruguaiana, né, com o Paso de los Libres, então vem uma tradição mais milongueira, uma coisa assim. E os meus pais gostavam muito de ouvir aqueles boleros, aqueles tangos, aquelas coisas mais antigas assim. Era o que se ouvia, era o que se tinha na vitrola de casa e tal.
Essa vitrola funcionava bastante?
Bastante, bastante. Aos finais de semana e tal, né? Então, e eu sempre um apaixonado, sabe? Eu gostava, sabe? Eu gostava muito dos disquinhos de histórias, dos disquinhos de música, os discos de música. Tinha uma vizinha do lado, eu era piá, ainda bem pequenininho, ela ouvia o som da pilantragem na época, assim. Som da pilantragem. Aí uma vez eu bati ali, ela disse, tu quer ouvir música? Eu quero. Eu ficava ali e tal. E ela me ensinou como colocar, né, a agulha no disco, eu bem devagarinho ia colocar, ficava ouvindo e tal. Sempre curtia, sabe, essa coisa do som. Mas adiante um pouco, claro, aí ali por 10 anos e tal, um dia era um sábado, né, era um sábado de tarde, assim, meio sem fazer nada. E a gente morava já ali perto da Baronesa do Gravataí, né, tal. E eu ouvindo um som diferente, ouvi um som diferente e fui atrás desse som, assim, daqui a pouco eu olhei numa casa na ponta, hoje até nem existe mais essa parte da rua, agora é a Leilene de Figueiredo Pinto, né, e tal, então antes quando era a outra parte da rua, e tinham dois caras lá no fundo de uma garagem, assim, tocando. E aí eu fiquei sentado na calçada do lado de fora e eles, uns 10, 15 metros na minha frente, eu na calçada olhando, assim. E aos poucos eu ia chegando cada vez mais perto. E cada vez mais perto. Daqui a pouco eu já estava dentro do pátio dos caras. De repente eu já estava na frente da garagem coberta deles assistindo. Era um baixista, eu não sabia o que era na época, eu tinha 8, 9 anos, né? E um outro menino com uma guitarra. Foi muito engraçado, porque eu fiquei o tempo inteiro que eles estavam tocando ali, eu acredito que eu tive até uns 30 minutos, 40 minutos ali, nem eles falaram entre si, tampouco falaram comigo. E eu tampouco falei com eles. Foi uma situação muito legal, assim, de som acontecendo.
Que era que eles tocavam?
Era uma música instrumental. Eles só tocavam, o baixista tocava e o outro tocava aquela guitarra e tal. E aos poucos de um certo tempo, eu passei a me fixar só na mão direita, em específico, do guitarrista e tal. E via como é que ele mexia aquela palheta e tocava, e o som que saía daquele instrumento. Hoje eu sei o que, que ele estava usando, né? Eles estavam com aqueles amplificadores, os tremendões, né? Os amplificadores grandões assim e tal. E ele estava usando um efeito na guitarra que se chama phaser. Então, aquele som meio espacial, meio viajante, meio Pink Floydiano, assim, sabe? Então, eu ouvindo aquela coisa, assim, pô, que som, não sei o que, entende? Aí eu me levantei, fui embora e tal, já estava meio tarde, enfim. Então, e ali começou essa coisa, né, de
interesse pelo instrumento de cordas.
Isso, a minha mãe também já tinha me dado um violão quando eu tinha, quatro para cinco anos e tal, né? Mas, pronto, naquela época, a gente sem muito recurso. O violão ainda era daqueles de cravelhas, né? Por trás da mão, assim. Eu andava a cavalo no violão, brincava de forte apache, fazia qualquer coisa.
Menos investigar o som que saía dele.
Também, mas, sabe? Mas tocar, enfim. É que, né? Ficou no meio do caminho. Aí, uma outra vez, aí eu já mais idade, assim, eu cheguei e vi numa estofaria pendurado lá em cima um violão. Eu devia ter uns 8 anos. Não, essa história dos guitarristas aí, eu já tinha 10 anos. Mas é um pouquinho antes, ali com 8 anos, é que aconteceu essa história. Eu olhei lá, vi e encontrei um amigo do meu pai ali pela quadra. Disse, tio, me empresta um dinheiro que eu vou comprar aquele violão lá. E o cara, pô, tá. Me fizeram um recibo, me pegaram tudo na época, assim. Comprei o violão com recibo passado e tudo. O cara me tirou um violão lá de cima. Coitadinho, violão todo carcomido, né? O primeiro toque foi o cavalete, plaf, já tinha ido. Mas aí começou
a interesse. Mas foi teu primeiro instrumento.
Meu primeiro instrumento, né? Que eu fui atrás, né? Aí depois foi indo, né? Violão foi o primeiro instrumento, né? Só que aquela coisa, como
mas aí tu te encantou pelos efeitos da guitarra também.
Foi, mas isso, né, foi uma coisa engraçada, porque isso foi depois. E como a gente não tinha, por exemplo, eu tinha um instrumento em casa, mas a gente não tinha... digamos assim, recursos para entrar numa aula, numa coisa assim. Eu sequer sabia afinar um instrumento. Então, a cada dia eu afinava ele do jeito que eu achava que era. Então, cada dia eu criava acordes e criava coisas assim, né? Acordes e fazia uns barulhos lá. E cada dia era uma música diferente, ou 10 músicas diferentes.
Músicas que tu criavas?
Que eu criava, entende? Eu começava a criar coisas assim, já que eu não tinha uma referência de som e tal, né? E a minha mãe me diz assim, eu vou, porque tinha uns guris, os jovens da igreja lá e tal, assim, que a igreja, a minha mãe é muito católica e tal, né, então, eu te levo lá, assim, mas uma vez eu fui assistir os caras tocar e achei legal e tal, aquele monte de gente tocando, mas tudo tocando do mesmo jeito, todo mundo aparecia com os bracinhos, tudo se movimentando do mesmo jeito, eu disse, mamãe, eu não quero isso aí não.
Não era
a questão da música, tipo, tocar do mesmo jeito ali, todo mundo não tava lá.
Eu segui
lá
inventando o meu jeito
Exato, assim. Eu achei assim, vai ser mais difícil pra mim. Muito engraçado isso, né?
Mas então já de início tinha esse estímulo à criação.
Exatamente.
Na falta de recurso e acesso à aula.
Isso, exatamente. Foi uma coisa engraçada, porque isso foi fundamental como um processo, dentro de um processo de... Hoje a gente entende isso, né? Dentro de um processo de musicalização, automusicalização ou de expressão ou ludicidade, essa coisa toda, enfim, que seja, existia um processo criativo, né? Um início de um processo criativo que depois eu venho mantendo. E eu vou te dizer uma coisa. Aliás, até isso eu não falei... Eu tô completando quase 30 anos de carreira e eu nunca disse isso, entende? Em lugar nenhum. Mas a essência daquele mesmo guri, né, que lidava com o som dessa forma, permanece hoje, até hoje mesmo, dentro da universidade, mesmo com todo esse tempo de trabalho profissional, fazendo as coisas que eu fiz, etc.
Explorando o som do teu jeito.
É, exatamente. Quer dizer, e sem me autopunir por conta disso. Eu já sofri um bocado de coisas por causa disso, né? Porque, por exemplo, a gente, quando a gente tem uma fase da vida lá, que os meninos começaram a estudar mais, estudar jazz, ou estudar rock, não sei o que e tal, tu te mira em alguns instrumentistas, etc, etc. A partir do momento que tu começa a estudar, é quase que inevitável até pelo fato da gente ser mais novo, é quase que inevitável tu reproduzir, né, o som daquele cara que tu gosta. Tentar ser como o fulano, ser com o teu som parecer, né, ter como referência aquilo, o que, tudo bem, né?
Tu tiveste esse momento também?
Eu tive, sabe, mas sempre me incomodava isso, né? Sempre me incomodava porque, na verdade, era uma coisa assim, eu queria ter uma... teve a questão da falta dos recursos, né? Então, e não só por causa disso, mas também por essa inquietude. Assim, e que eu me lembrava daquelas coisas dos bracinhos dos caras lá da igreja tocando tudo igual, entendeu? Então tu chegava e ouvia um baita de um solo de guitarra em jazz, por exemplo, uma coisa assim, na linha daquele ou daquele outro guitarrista famoso, etc. E não me contentava reproduzir aquilo. Então, a partir daí, eu comecei a pensar assim, não, vou tentar traçar o meu próprio caminho de buscar isso. Claro, eu vou continuar buscando as informações, mas não vou querer tocar como fulano de tal, ou querer, entende? Vantagens e desvantagens. A desvantagem é que tu demora mais tempo para tocar, aspas, tocar bem. Entende? Tu demora mais tempo para tocar bem. Quer dizer, ou seja, para que tu seja reconhecido por um som. Por outro lado, o lado positivo disso, quando tu é reconhecido, as pessoas te ouvem e dizem, é o fulano que tá tocando. Entende? Então, isso aí não há o que pague. Né? Não é tu querer ser mais do que ninguém, não. É saber a tua dimensão certa dentro da música, né? Então, isso aí desde cedo, sabe? Eu comecei a buscar isso, sabe? Sempre fui, assim, inquieto nessas coisas, essas estéticas, essas coisas de buscar coisas, de como tocar, de como... Né? De ser um inquieto pelo som, entende? Então, eu me considero hoje, por exemplo, um músico que ora é mais instrumentista do que compositor, ora mais compositor do que instrumentista, sabe? Ora mais produtor do que qualquer dos outros dois, ora apenas um ouvinte, né? E assim vai, mas eu transito bem por esses lados, assim, né? A mim me parece assim.
Ouvimos Pescador, composição de Ângelo Primon, em registro no disco Mosaico. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o instrumentista, compositor e produtor Ângelo Primon. Há tempos, Ângelo, a questão da pesquisa de instrumentos
isso,
assim, é importante na tua trajetória, né?
Uhum.
Conta um pouquinho sobre esse percurso de pesquisa.
Se deu aquilo por conta dessa questão da inquietude. Justamente nessa época ali, eu comecei a me dar conta, eu tinha 17, 18 anos, quando eu me dei conta de uma coisa. Eu pensei assim, eu queria ser músico de estúdio. Por quê? Porque músico de estúdio é o cara que, eu na época pensava que o músico de estúdio era um cara que conseguia... saber um monte de possibilidades de músicas, de vários estilos musicais, várias maneiras, né, de tocar. Imagina, tu tá lá parado, aí tu vai tocar e tu vai trabalhar e receber por isso. Era isso que eu queria na época, assim, ter um músico de estúdio. Eu tinha 17 anos, 18 anos mais ou menos, 18 para 19, quando eu comecei a pensar assim. E aí, logo depois, eu comecei a exercitar alguns conceitos, né? Eu disse, poxa, vale muito mais a pena eu ter... Por exemplo, valeria muito mais a pena ter o meu nomezinho desse tamanhinho escrito na ficha técnica de vários, na época era disco, de vários discos, do que a minha cara estampada em apenas um, né? Então eu comecei a fazer. E aí isso eu comecei a pensar primeiro em estilos musicais diferentes. Tempos depois, tá, eu fui para uma, fui contratado como músico para criação de jingles publicitários e tal. Isso já na entrada dos anos, na primeira metade dos anos 90, por ali. Então aí, ao fazer, entrar em estúdio, eu entrei mesmo nesse universo da versatilidade, etc, etc. E, obviamente, a mesmice da propaganda e a ditadura das referências... Né, para tu estruturares um reclame publicitário de forma sonora, foi o princípio do fim também. Quer dizer, a minha inquietude leva muito para isso. Né? Igual, no tempo em que eu fiquei trabalhando com isso, eu aprendi muito de produção de estúdio, de gravação, né? E comecei a tomar contato então com outros instrumentos. Aí que eu já estava começando a tocar com Marcelo Delacroix lá por 98. E ele tinha uma violinha, uma viola caipira, e me emprestou aquela violinha e tal. E aí eu comecei a tocar, a estudar aquele instrumento. Ela só afinava até a quinta casa, assim. Da quinta pra cá era uma loucura, era uma coisa. Mas eu me apaixonei pelo instrumento e logo depois fui atrás e falei com... A gente saiu pra almoçar o Felipe, que era um técnico de som, o pai dele, professor... o Delacroix e o Zé Gomes, o falecido Zé Gomes e tal... E aí eu falei pro Zé, pô, Zé, assim, tudo bem, não sei o quê, eu queria ver assim qual é a marca de viola que tu me aconselha. E ele sempre teve essa característica de ser uma pessoa muito, muito dura, sabe? Uma pessoa muito sincera. Ele disse assim, nenhuma. Manda fazer. Aí vou te dar o luthier aqui. Aí me deu o nome do luthier, eu fiz uma viola, depois fiz um violão.
Aqui mesmo?
Não, esse luthier, ele na época era São José do Rio Preto. E depois foi para Tatuí, daí foi, agora não sei para onde anda, mas enfim, e com ele fiz, né, duas violas, dois violões, e assim comecei a... Né. E aí, claro, o gosto a partir da necessidade de expressão também, e a partir da minha inquietude, eu comecei a me enveredar também por isso. Fui para tocar a viola de coxo e aí comecei a tocar do outro lado dos trastes e pô, mas isso lembra um alaúde, parece um alaúde, um oud, né, que é um alaúde árabe. E aí já fui atrás, aí já comecei a contextualizar historicamente e aí já me dei conta daquela estrutura toda do que aconteceu na Península Ibérica com a invasão árabe que teve lá durante 800 anos e tal, né, o que isso... Como isso influenciou a música espanhola até chegar no flamenco, por exemplo, ou a música portuguesa até chegar no fado, os melismas, quando se canta, é muito arabesco, né? E um pouquinho, historicamente falando, teve aquela, um pequeno abafa, né? Via Inquisição, né? Mas mesmo assim as coisas sobrevivem, né? Então nessas coisas a gente recebe os ecos disso tudo, né? Como colônia, né? Enfim, e então essa, isso tudo chega aí para um cara como eu, que tem essa inquietude, essa observação, é um prato cheio, né? Eu fui para isso e fui pesquisar cada vez mais e encontrei um caminho, ou vários caminhos interessantes dos quais eu tenho utilizado até hoje isso, né? Então,
quais os instrumentos que tu tocas hoje?
Bom, tem as... Da matiz, assim, dos cordofones, assim, eu toco, claro, o violão, a guitarra e tal. No Brasil, assim, a viola caipira, ou a viola de 10 cordas, né? E em 3, 4 afinações diferentes, a viola de coxo, algumas rabecas eu tenho também, né? Aí, só que a viola de coxo leva pro oud, que é o alaúde árabe. Eu tô tocando na afinação tradicional... A turca tradicional e a árabe tradicional, né? Aí o sitar também, o sitar indiano, já, o sutarang também. Agora estou estudando, daqui a uns 2 anos, 3 anos, eu vou, de repente, tirar ele do meu laboratório, porque aí acredito tirar algum som dele, né? Sempre quando eu pego um instrumento novo, eu olho para ele e digo assim, tudo bem, cara, eu só tenho o resto da vida para aprender. Vamos lá. Então, é mais ou menos isso, né? Então, tem esses instrumentos exóticos, assim, né? Então, tem a tampura, o sitar, na parte indiana, né? A tampura, o sitar, o surtarang. Na parte árabe, os alaúdes, né? Os uds, né? Que é o alaúde árabe. Né? E essas outras coisas, assim, né? Violas e instrumentos com afinação aberta também. O meu próprio violão mesmo, eu modifico muito, né?
Ouvimos Chão Batido, composição de Ângelo Primon, em registro no disco Mosaico. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o instrumentista, compositor e produtor Ângelo Primon. Bem, Ângelo, desde 2015 tu és aluno aqui do curso de graduação em Música Popular da UFRGS. O que te motivou a entrar, né, na universidade, no curso de graduação em Música, depois de mais de 25 anos de carreira naquele momento?
Sim.
Como é que foi
esse
movimento?
Olha, foi uma coisa muito legal, porque na verdade assim, ó, quer ver, ó, em música, tá, eu já toquei, eu já fiz... E já integrei, né, situações em fazendo música legal, outras músicas não tão legais. Eu já toquei me ouvindo, toquei não me ouvindo, toquei com gente que me adorava e que eu adorava, toquei com gente que me detestava, né, ou que não me respeitava, né? Então, isso acontece, é da vida profissional, né? A gente não vive naquela coisa do mundo, né, um mundo cristalino e tal, não sei o quê. Essa é a dureza também da coisa. Coisas que as pessoas, de modo geral, dentro de um aspecto, não percebem, porque existe aquela coisa do... as dimensões, né, de um palco, uma coisa assim. E no caso da... Então isso fez com que eu fizesse música, eu estivesse envolvido com música em todos os âmbitos possíveis. Música dentro de estúdio, fora de estúdio, ao ar livre, igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nunca tinha tido a oportunidade de estar em uma faculdade, ou então numa... num curso acadêmico. Eu sempre quis isso. Na verdade, quando eu era mais novo, assim, mas eu queria fazer um curso de composição e regência, que era o curso que tinha aqui, composição e regência. Aí tinha aquela questão da prova específica e a minha falta de formação mínima para poder vencer a prova específica. Um pouco de organização pessoal, ou da falta dela, né? E então acabei ficando para trás nisso aí. Aí separaram o curso, ficou composição e regência coral, né? Aí foi passando o tempo e eu achava que não, isso não é para mim e tal. Depois era só música erudita. Aí disse, tá, então não é para mim mesmo. Então seguia tocando e tal. Lá pelas tantas, aconteceu que... E alguns colegas meus começaram a me dizer, olha, abri um curso de música popular. Aí eu disse, olha, tá legal, é aquela coisa e tal. Mas foi passando tempo, aí entra, tu tá trabalhando e tal. E não amadureceu a ideia. Até que lá por 2014, assim mesmo, né, um ano antes, assim, eu pensei, 2013 para 2014, eu pensei assim, olha, eu acho que de repente vale pelo menos tentar. Pelo menos tentar ver isso aí, porque eu fiz, tive em tantos lugares, em tantas situações, eu queria ver o que poderia... Né, o que caldo daria disso, né? É uma curiosidade pura e simples. E se eu tinha condição de poder fazer, eu disse, ah, vou fazer, vamos ver. Aí aquela coisa, estuda, vai para a prova específica. Aí venci o fantasminha, né? Passei.
Faz vestibular.
Eu fiz dois vestibulares na vida. Um em 86, que eu fui fazer para psicologia, né? E tomei um pau, né? Claro. Tomei um banho, né, direto, não passei e tal. E dali para diante não fiz mais nada. E o segundo vestibular foi esse. E aí, passei na prova específica e tal, eu digo, ó, tá, agora vamos em matemática, química, física, biologia, português, né? E aí vai, aquela coisa toda, eu fui bem.
Coisas que tu não estudava há décadas.
Assim. Há muito tempo, mas assim, é que é aquela coisa, né? A gente tem leitura de mundo, né, também. Então, o que é formulismo. Tu já não mais se assusta por isso, né? E o que é do desenvolvimento das linguagens... É a tua leitura de mundo, a tua observação e a tua capacidade organizacional de tu poder transformar isso em interpretação de texto e a organização de um texto. Né? E foi isso que me fez passar, na real. Né? Foi porque, como disse um professor meu, grande Celso Loureiro Chaves, que foi meu professor nos nossos 4 primeiros semestres aqui, que era um dos meus sonhos, né? Então, essa é a outra parte da faculdade que eu vou te falar depois. Ele dizia, como é que ele falou assim? O diabo não é sábio porque é o diabo, mas sim porque é velho. Então, se tu começa a perceber algumas coisas, claro, com as brincadeiras, né, e tudo. E esse outro lado, porque aqui dentro dessa faculdade tem grandes professores. Professores que em algum momento da vida foram meus companheiros de palco, outros meus amigos propriamente, e em outras situações, de forma indireta, trabalharam ou foram professores ou tiveram relações com pessoas com quem eu tenho ou tive relações antes, entende? E para mim essa é um chegar aqui e dizer assim, olha, eu fui aluno do Celso Lodeiro Chaves, é como a Nise, né, chega a dizer que ela foi aluna do Bruno Kiefer.
Nise Franklin, sua companheira.
Isso, é.
Que educadora musical.
Educadora, né? Hoje ela é coordenadora do curso de licenciatura, né? Lá do IPA e tal. Então, aqui, ela foi aqui, nessa universidade, ela foi aluna do Bruno Kiefer. Marcelo Delacroix também foi, entende? Então, são pessoas com quem... E aí, enfim, eu sempre passava ali pelo Oswaldo Aranha, ficava olhando lá para dentro, disse, puxa vida, isso é legal se eu estivesse lá. E aí, claro, acabou acontecendo. Já estou agora no quinto semestre, né? De uma caminhada bastante interessante, bastante estimulante, assim, né? Só tem uma desvantagem.
Qual é?
A minha desvantagem é que eu não posso perder tempo, entendeu? Então, eu tô indo para as cabeças em todas as disciplinas, entende? Eu tô querendo... Uma vez um camarada meu que toca comigo, até que foi formado aqui, toca nos violeiros ali, o Mário Tressoldi, ele disse, Ângelo, tu quer ser laureado, é por isso que tu tá fazendo? Eu disse, cara, pode isso, eu nem sabia o que era.
Agora eu quero.
Agora eu quero. Não, porque é isso, né? A diferença,
tá mergulhando.
É, porque assim, enquanto tem uma parte da... Claro, cada um na sua vida, na sua particularidade, com as suas situações, né, e tal, mas eu não posso... Tipo assim, se quer pensar em postergar um ano que seja, entende? Então, eu estou dando toda a máquina que eu posso o tempo inteiro para que eu possa chegar contento, assim, não só na questão dos índices, propriamente dito, de
conceitos.
De conceitos, assim, como de participação mesmo, de entrar ali, né, e falar e tal.
Sim, porque eu imagino na organização do teu tempo, tu tens que deixar alguns projetos que tu poderia abraçar, profissionais, para dedicar à universidade.
Exatamente. E justamente por causa disso... que eu não posso, entende, marcar passo, entendeu? Então, tem que... digamos assim, ó, eu estou dentro da universidade como um aluno, mas eu estou encarando isso como profissão, entendeu? Que o que eu estou recebendo como soldo disso, enfim, não é um papel moeda, mas é uma outra coisa, entende? Uma outra coisa é que as dimensões, sequer eu posso imaginar que possam vir aí para o futuro.
Agora, para um músico que vinha de tanta experiência de pesquisa, de tanta experiência prática, o que, que esse conhecimento acadêmico te traz, assim?
Ele traz, assim, como é que eu posso dizer? Primeiramente, sabe, um filtro bastante grande de até onde esse empirismo, né, o empirismo, ele estava a serviço de um processo de construção de um conhecimento e até onde era uma curiosidade. Ambos os caminhos são importantes. Nenhum não invalida o outro. Então, esse elemento de organização para o olhar de alguma coisa, isso é o que a academia está me trazendo. Entende? Do ponto de vista do olhar sobre o novo ou sobre o material musical que eu tenho, que eu esteja trabalhando. O outro aspecto, que é um aspecto bastante interessante, tem que voltar um pouquinho, tá? Isso é importante dizer que quando eu resolvi entrar na universidade, né, na faculdade, lá no início eu pensei, eu quero ir de braços abertos. Sabe, de cabeça aberta, de coração aberto. Toda a experiência que eu trago comigo no meu bolso, eu vou disponibilizar. Eu não vou colocar ela como juízo de valor de absolutamente nada, muito antes, ou muito, aliás, nem como juízo de valor, e muito menos como fator, assim, de... Não, mas a minha pegada é essa, ou no meu meio é assim, não, sabe? Como um fator que sabe, de confrontar e tal. Não, eu quero... permear as coisas, ver, discutir isso. Então, isso é fundamental para que tu não entre com pressupostos sobre as coisas que vão ser colocadas. E assim, tu consegue entender melhor a dinâmica de tudo que se leva, né? E a dinâmica de cada professor. Então, Esse outro lado, o outro aspecto, é a instrumentalização técnica que a academia está me dando, entende? Que é, algumas delas estão reafirmando coisas que eu já fazia, de forma empírica, mas já fazia. Outras estão abrindo leques de possibilidades de coisas que eu imaginava fazer, ou que eu já queria fazer e tal, e que não sabia, entende? Então, e outras estão sendo extremamente assim, linguagens novas mesmo, né? E isso incide tudo, né? A primeira num aspecto do olhar sobre o material musical, sobre o olhar do mundo, e o outro sobre o material musical propriamente dito, material musical composicional, que é o que mais mexe, que tem mais contribuição assim, para mim hoje, né? Como ser musical.
Ouvimos Altos da Glória, composição de Ângelo Primon e Carlos Badia, em registro no disco Mosaico. Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o instrumentista, compositor e produtor Ângelo Primon. Bem, Ângelo, infelizmente a gente teria muita coisa para a gente falar ainda, mas a gente já está estourando o tempo. Eu só queria ainda falar, eu sei que tu está preparando um disco, né, novo, e a gente ouviu aqui ao longo do programa o teu disco Mosaico, né, várias faixas dele. Enfim, o que está por vir e se tu puder falar um pouquinho ainda do Mosaico.
O Mosaico é importante, é um marco, assim, não só por ter sido o primeiro disco, né, a produção, a direção do Marcelo Delacroix também, né, porque aqui o Mosaico ele tem uma característica principal, assim, ele é um disco de música instrumental, mas não com característica, e era uma coisa que eu já buscava naquela época, que não um disco de instrumentista, é um disco mais composicional, entende? É um compositor tocando, eu criava para determinadas estruturas musicais que eu... Então, esse é o grande mote, né, do disco, né? Ele foi lançado em 2004 e a partir dali ele influenciou, que eu saiba, pelo menos uns 2-3 trabalhos de músicos aqui em Porto Alegre e fora, lá em Montevidéu, por exemplo, com quem eu tenho tratado, com vários músicos lá. Por conta da questão estética do disco, entende? De aceitar esse processo e não fazer um disco digamos assim, de uma exibição técnica, né, e tal. Não, e sim um disco conceitual. Então, é a mesma coisa que eu tinha pensado há mais de 25 anos antes ainda, né, colocado aí. Né? Então, essa é a grande importância do Mosaico para mim. Então, e eu não importo muito com essa coisa, já teria que lançar um outro. Não. Quando tiver material, quando tiver o que dizer ou como dizer, assim, as coisas, eu vou fazer. E esse trabalho que estou fazendo agora...
Agora tu entendeu que tenho que dizer.
Tenho que dizer coisas. Por quê? Porque já daqui para cá, do Mosaico para cá, já houve uma trajetória conceitual e tal. E agora já tem a faculdade, já tem um monte de coisa. Então, eu quero dizer mais coisas. Então... o Solar, né, é um trabalho que eu estou já organizando já há algum tempo e amadurecendo também muitos temas, né? Então agora eu acho que já chegou a hora de registrar isso. Tem mais coisas, porque eu acho que eu vou acabar fazendo mais uns dois ou três já na cola, entende? Não vai demorar tanto tempo assim, mas aí cada coisa com o seu fim, né, com a sua finalidade e tal. Mas de carreira composicional, esse aqui é o primeiro, e agora tá saindo o Solar aí, tô já indo em direção a isso.
Ficamos aguardando então o Solar, aí tu volta pro Música em Pessoa e a gente conversa mais tudo
sim,
que não
sim,
deu
para
conversar hoje.
É só me chamar que eu venho aqui, né? Onde sabe que eu gosto de falar.
Que bom. Ângelo, agradeço muitíssimo a tua presença no programa e desejo sucesso para os teus projetos.
Obrigado, Ana. Queria dizer que eu fico muito contente de ter essa oportunidade de poder falar um pouquinho, né, dessa trajetória e tal. E que agradecer mais uma vez e desejar sucesso para ti, para todo o pessoal da rádio aqui e para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.